Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, minha gente, hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro. Hoje é dia de reis. Está no ar o seu, meu, nosso Bem Viver, o programa diário do Brasil de Fato que fala sobre agroecologia, comida saudável, meio ambiente, cultura popular, os temas que estão em destaque no nosso dia a dia. Eu sou Afonso Bezerra e vou te acompanhar pela próxima uma hora. Escuta só os destaques da edição de hoje. Enchentes, seca, crise hídrica. Climatologista José Marengo faz um balanço das questões climáticas em 2024. Saiba o que os movimentos populares devem pautar na Cúpula dos Povos, evento paralelo à Conferência do Clima das Nações Unidas, que acontece no final do ano em Belém do Pará. Vamos falar de transporte público. 7 capitais começam 2025 com aumento de passagem. E conheça o tema do Janeiro Branco deste ano, ação que busca alertar sobre os cuidados com a saúde mental. Esses são alguns dos destaques de hoje, mas tem muito mais. O Bem Viver tá só começando.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, pelo menos 7 capitais começaram o ano de 2025 com reajuste da passagem do transporte coletivo. Em São Paulo, por exemplo, o reajuste foi contestado por parlamentares judicialmente. Mesmo assim, o Tribunal de Justiça decidiu manter o aumento, que começa a valer a partir de hoje. A passagem vai sair dos atuais R$ 4,45 para R$ 5,00. Recife, Natal e Salvador são outras capitais que devem reajustar a tarifa. Vamos saber em detalhes agora quais são as cidades que vão aumentar a passagem e quais são os novos valores da tarifa.
Os usuários de transportes públicos de 7 capitais brasileiras começaram o ano de 2025 com as tarifas dos transportes mais caras: Belo Horizonte, Florianópolis, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O aumento dos bilhetes já pesa no bolso dos passageiros de algumas cidades desde o fim de dezembro. Em Belo Horizonte, as tarifas de ônibus foram reajustadas. O valor da passagem das linhas curtas foi para R$ 2,75 e o das linhas convencionais foi para R$ 5,75. Em comunicado, a Prefeitura de Belo Horizonte justificou dizendo que o reajuste é necessário para a continuidade dos investimentos no transporte público e melhoria dos serviços. As 12 linhas que circulam nas vilas, nas periferias e favelas da capital continuarão gratuitas. Já a tarifa de ônibus em Florianópolis passou para R$ 5,75 para os usuários do cartão cidadão do Sistema Integrado de Mobilidade. Para os pagamentos em dinheiro ou QR Code, o valor é R$ 6,90, o que configura a passagem de ônibus mais cara do país. Em Natal, desde o domingo dia 29, a tarifa de ônibus custa R$ 4,90. O reajuste foi aprovado pelo Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana. Para as linhas de bairro, o preço inteiro do bilhete ficou em R$ 4,30. Em nota, o Conselho afirmou que, para a recomposição de 8,88% na tarifa, levou em consideração todos os insumos que compõem a planilha tarifária do sistema de transporte público de passageiros, como o preço do óleo diesel, pneu, lubrificante, salário dos motoristas, entre outros itens. As passagens de ônibus no Grande Recife também foram reajustadas. O Conselho Superior de Transporte Metropolitano aprovou a proposta do governo de reajuste de 4,29% na tarifa dos ônibus da região metropolitana da capital, no chamado Anel A, usado por mais de 80% dos passageiros. O percentual de reajuste foi o menor entre as capitais que aumentaram as tarifas do transporte público entre o fim de 2024 e o início desse ano. Com a decisão, a tarifa do transporte do chamado Anel A aumenta de R$ 4,10 para R$ 4,28, podendo ser arredondado para R$ 4,30. Desde 2022, os valores das passagens não eram reajustados. E a passagem do transporte coletivo no Rio de Janeiro vai subir para R$ 4,70. E a passagem do transporte coletivo no Rio de Janeiro subiu para R$ 4,70. O anúncio foi feito logo após a cerimônia de posse do prefeito reeleito Eduardo Paes. O aumento de 40 centavos equivale, de acordo com a gestão municipal, à correlação monetária pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, referente aos dois anos em que a tarifa ficou sem reajuste. O último tinha sido em janeiro de 2023. Com isso, a tarifa de trens urbanos no Rio passará, portanto, de R$ 7,10 para R$ 7,60, a partir de 2 de fevereiro. Em Salvador, a tarifa aumentou 40 centavos, numa alta de 7,69%. E a passagem subirá de R$ 5,20 para R$ 5,60 para os ônibus comuns e também para os ônibus do Subsistema Local Integrado de Transporte, conhecido por Amarelinho, e o BRT. Em comunicado, a Prefeitura de Salvador justifica que o novo valor é equivalente à inflação acumulada desde o último reajuste em novembro de 2023. E devido à integração do sistema de transportes, o passageiro que possuir o chamado Salvador Card pode usar até 3 dos modais e também o metrô, pagando apenas uma tarifa. Na capital paulista, a nova tarifa de ônibus municipais passou de R$ 4,40 para R$ 5,00, o que corresponde a uma alta de 13,6%. A medida, definida pelo Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, foi mantida pelo TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, após a contestação da nova tarifa por parlamentares. No entanto, a gratuidade das passagens de ônibus aos domingos e feriados continua na capital paulista. A lista completa com os valores de outras cidades do país que sofreram reajuste no transporte público está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniela Almeida, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos.
O Brasil ainda enfrenta graves problemas. Um deles é o crescente número da população em situação de rua. Em um ano, ou seja, entre 2023 e 2024, houve um aumento de 25% no número de pessoas que estão em situação de rua no país. O Sudeste é a região que mais concentra essa população, com mais de 200 mil pessoas. Só para você ter uma ideia, 2024 registrou uma população em situação de rua 14 vezes maior do que em 2013. Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua.
O número de pessoas vivendo em situação de rua em todo o Brasil aumentou cerca de 25%. Se em dezembro de 2023 havia mais de 261.600 pessoas nesta condição, esse número chegou agora a 327.925 no fim do ano passado. A informação é do levantamento mais recente divulgado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais. O número apurado em dezembro de 2024 é 14 vezes superior ao registrado 11 anos atrás, quando havia 22.922 pessoas vivendo nas ruas do país. O levantamento foi feito com base nos dados do CadÚnico, que é o Cadastro Único de Programas Sociais, que reúne beneficiários de políticas sociais como Bolsa Família e o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e serve como indicativo das populações em vulnerabilidade para quantificar os repasses do governo federal aos municípios. A região Sudeste é onde estão concentradas 63% das pessoas em situação de rua do país, com mais de 204 mil, seguida da região Nordeste, com cerca de 47.400 pessoas, representando 14%. Só no estado de São Paulo, responsável por 43% do total da população em situação de rua do país, esse número saltou de 106.857 mil em dezembro de 2023 para 139.799 pessoas em dezembro do ano passado. Essa quantidade é 12 vezes superior ao que foi observado em dezembro de 2013, quando eram 10.890. Em seguida, aparecem os estados do Rio de Janeiro com mais de 30.800 pessoas e Minas Gerais, com cerca de 30.200. O levantamento apontou ainda que 7 em cada 10 pessoas em situação de rua no país não terminaram o ensino fundamental e 11% se encontram em condição de analfabetismo, dificultando o acesso de pessoas às oportunidades de trabalho geradas nas capitais e nas cidades. Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo não forneceu dados sobre a quantidade de pessoas vivendo nas ruas do estado, mas informou que, no ano passado, dos cerca de 240 milhões de reais do Fundo Estadual de Assistência Social destinados aos municípios, foram alocados pelas gestões municipais cerca de 156 milhões de reais em serviços de proteção social especial de média e alta complexidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Elane Patrícia Cruz, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora um recadinho para você que gosta do Bem Viver e das produções do Brasil de Fato no rádio. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o Brasil. Já são quase 500 emissoras espalhadas pelo país que recebem e compartilham as nossas edições diárias. Pois é, e a boa notícia é que essa rede pode crescer ainda mais. É exatamente isso. E se você faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria, preste atenção, é muito simples. É só se cadastrar no nosso site, radiobrasildefato.com.br. Eu vou repetir, tá bom? Você acessa lá, radiobrasildefato.com.br. Quando chegar nessa página, você vai lá na parte superior e clica em como ser uma rádio parceira. E pronto, tá feita a parceria. Aliás, eu quero aqui aproveitar esse momento para mandar um abraço muito especial, um beijo carinhoso a todo mundo que faz essa articulação acontecer. O Bem Viver só chega mais longe por conta de vocês, minha gente, que estão aí nessas rádios, né, nessas emissoras, espalhando o nosso programa por todo o Brasilzão. Ah, não vale esquecer também, né, que além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir o Bem Viver nas plataformas de podcast. Pois é, dá para acompanhar aí no seu ritmo, a qualquer hora, lavando prato, na academia, dando aquela corridinha, enfim. No transporte público, é só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar o programa lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e Google Podcasts. Gente, agora eu vou chamar o meu amigo Lucas Weber. Ele gravou uma entrevista com o climatologista José Marengo. O papo foi sobre um balanço a respeito das questões climáticas em 2024. Muita coisa, hein? Será que esse nível aí de ocorrências extremas, né, como as enchentes no Rio Grande do Sul, as secas no norte do país, era previsto pela ciência? E o que podemos esperar de 2025, minha gente, na questão climática? Pois é, vamos saber agora nesse papo. É com você, Lucas.
Quais foram as lições de 2024? O que a gente precisa aprender com tudo que passou nesse ano? E quais são as expectativas para 2025? Isso falando sobre o clima, sobre as mudanças climáticas, sobre esses eventos urgentes, emergentes e catastróficos que infelizmente estão cada vez mais recorrentes, o que necessita é que a gente olhe com lupa, atenção e discuta da maneira mais plural para cobrar principalmente das autoridades, mas para que todas as pessoas estejam preparadas para as coisas que são por vir, que nem a ciência tem certeza, embora consiga dar boas pistas, inclusive vem dando pistas há bastante tempo, são as autoridades que vêm ignorando, embora a gente tenha chegado em um ponto que chega a ser difícil fazer previsões. Mas é sim importante continuar olhando com todo esse embasamento técnico e científico, e é por isso que a gente tem o prazer imenso de receber aqui no programa mais uma vez José Antônio Marengo, climatologista, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o nosso CEMADEM, vinculado ao governo federal. Ele que é pesquisador sênior do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o José Marengo, que foi um dos pesquisadores mais citados, considerados mais influentes no mundo inteiro, isso dentro da área de geociência na última década, num levantamento realizado em 2023. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender a gente aqui do Brasil de Fato, sempre um prazer conversar contigo, viu?
Sim, realmente um prazer também, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito interessante conversar sobre o que aconteceu no clima em 2024, porque realmente 2024, 2023 têm sido os anos mais quentes, Eu acho que os extremos climáticos e os desastres deflagrados pelos extremos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, realmente mostram quanto estamos dependendo do clima e como as mudanças climáticas poderiam afetar a nós como população.
Exatamente, exatamente. E por mais que a gente sinta na prática, é muito importante conversar com quem está pesquisando para entender o que que está acontecendo e saber se algum tipo de previsão pode ser feita. Professor, antes de falar sobre 2025, eu queria ouvir do senhor um balanço sobre 2024. Você já fez uma introdução de como 2024 e 2023 foram os anos mais quentes da história. Imagino que essa é uma tendência que a gente vai seguindo. Mas para além dessa alta temperatura, a gente presenciou desastres como aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi algo inédito nas dimensões. Então, queria te ouvir um pouquinho se foi um ano surpreendente desse ponto de vista climatológico, se nem a ciência conseguia prever que um evento tão extremo iria atingir uma região dentro do nosso país.
Sim, na verdade, os anos 2023 e 2024 têm sido impactantes em termos de desastres, não? E aí, o que que tem em comum que em 2023, na segunda metade de 2023, começou o fenômeno do El Niño, que continuou na primeira metade de 2024. Então, isso, por exemplo, fez que grandes eventos como a seca de 2023 continuou em 2024 na Amazônia e ainda continua neste momento, e também afetou na região do Pantanal, não? O nível dos rios caíram muito, o rio Paraguai teve seus níveis mais baixos, medidos em Assunção, no Paraguai, em Ladário, aqui no Brasil, como também o Rio Negro teve os valores mais baixos detectados desde 1902, ou seja, 12 metros, 11 centímetros, que foi mais baixo ainda que o prévio recorde de 2023, não? E além disso, nós temos os outros extremos. Temos tido, por exemplo, em março de 2024, as chuvas no Espírito Santo, em Mimoso do Sul, que foi destruído com 27 mortos. E claro, o que passa a ser, talvez até o momento, o maior desastre climático no Brasil, foram as chuvas intensas e inundações no estado do Rio Grande do Sul, não? Realmente, nós tivemos chuvas intensas nessa região, em setembro de 2023, mas 2024 ultrapassou os recordes, ultrapassou a pior enchente de 1941, não? A cidade de Porto Alegre, as partes mais baixas foram inundadas, 183 mortos, perdas da ordem de quase 7 a 10 bilhões de dólares, dependendo da fonte de informação, o que mostra realmente que somos muito vulneráveis aos extremos de clima.
Professor, o senhor citou da seca e queria aproveitar para também falar um pouco mais sobre isso, que a gente fala bastante das inundações do Rio Grande do Sul, porque de fato foram um evento dessa magnitude que o senhor estava explicando, mostrando nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo a seca severa também atingiu principalmente a região norte do país, e a gente fez algumas reportagens, conversou com algumas pessoas, especialmente do Acre, que viveram os dois extremos, e é sobre isso que eu queria falar com o senhor. Em março, o início do ano, passou por uma inundação também batendo recordes, o Rio Acre, toda essa região, e ao mesmo tempo, em setembro, mais ou menos, passou por níveis extremos de seca, atingindo, não sei se os menores níveis na história, mas mais ou menos essa magnitude. A Amazônia talvez passe por esses extremos rotineiros, digamos assim, no mesmo ano conseguir chegar em extremos de inundações e ao mesmo tempo extremos de seca. Isso pode também se transformar em um. Faz sentido isso em se transformar em um novo normal?
Realmente faz sentido, sim, porque uma das consequências da mudança climática é as mudanças nos extremos. Ou seja, os extremos passam a ser mais extremos. Nós podemos ter, por exemplo, no mesmo ano, uma seca extrema seguida de uma inundação recorde, como aconteceu entre fevereiro e março em Acre, não? Como você mesmo falou, o rio Acre subiu e chegou a níveis muito altos e meses depois caiu a níveis extremamente recordes, baixos, não? E fenômenos como esse, por exemplo, têm sido detectados não só no Brasil, mas em todo o mundo, não? Tivemos os furacões que afetaram a América do Norte e a América Central. Enfim, são vários extremos. E algo que esqueci de mencionar também é que dentro dos extremos que experimentamos em 2024 foram ondas de calor. Em alguns lugares nós temos tido recordes de temperatura muito alta, tanto na região sudeste como na região sul, e parte também da região norte mesmo, não? Então, justamente O recorde que nós tivemos em incêndios e queimadas na região amazônica foi justamente o que nós chamamos eventos compostos do clima, ou seja, uma seca associada ou simultânea com uma onda de calor realmente determina o que nós chamamos o tempo ideal para a propagação de incêndios. Então, isso foi também responsável por os incêndios recorde que nós tivemos na Amazônia, que nós tivemos também no Pantanal. Ou seja, ondas de calor também passaram a ser mais extremas e mais comuns. Não? Agora está chovendo bastante, mas lembrar que no ano passado, 2023, também teve ondas de calor, mas este ano tivemos quase o mesmo número de ondas de calor, mas a intensidade em 2024 passou a ser maior.
As queimadas, essa fumaça que atingiu 60% do Brasil, segundo alguns dados, ao longo de 2024, por mais que o governo, que as autoridades municipais, estaduais, federais, internacionais consigam atuar para combater a criminalidade no que diz respeito a queimadas, a incêndios intencionais, mesmo com toda essa força-tarefa, essas condições do clima vão fazer com que essas fumaças se propagando pelo Brasil possam se tornar uma recorrência, algo esperado. É mais ou menos por aí ou é um pouco de exagero afirmar isso, professor?
Não, infelizmente não é exagero, não, porque em 2024 nós tivemos situações, por exemplo, daquela famosa chuva negra ou chuva preta. Não? Eu estava no Montevideo, uma reunião, e já tinha chegado ao norte do Uruguai essa chuva preta, não? Significando basicamente os ventos transportando as partículas fuligem das queimadas da Amazônia, não? Porque em outros países, latitudes médias, os incêndios geralmente são de causa natural, ou seja, raios. Aqui, talvez, raios no cerrado, que também queimou bastante, porque também estava seco. Mas a causa dos incêndios na Amazônia é humana, não? Primeiro, pode ser porque na Amazônia, e como em outras regiões dos Andes, também o fogo é um fator cultural. Ou seja, é cultural, já tradicional, podemos dizer, de que para preparar o terreno para a próxima campanha agrícola se usa fogo, não? Mas um fogo controlado. Só que quando nós temos uma situação de seca e ondas de calor juntas, o fogo controlado sai fora de controle. Então a pessoa pode estar queimando sua fazenda e preparada, mas esse incêndio, com a secura do ar, a secura do ambiente, se propaga. Não, se propaga muito mais, e quando desmatamento acontece, muitas vezes toda essa matéria fica acumulada por anos, e essa matéria acumulada fica como combustível e queima rapidamente. Ou seja, podemos dizer, basicamente, de que sim, as ações humanas estão afetando essa frequência de incêndios. E aí que precisa, de certa forma, a lei. O IBAMA precisa de mais fiscais, ter uma política de zero fogo, coisa que é muito difícil, mas que deveria ser implantada, e também preparar as municipalidades, os municípios, os estados, com corpos de bombeiros. Ou seja, como na Califórnia, no Canadá, existem corpos de bombeiros permanentes, bombeiros florestais, que estão 24 horas por dia, 12 meses por ano trabalhando. E não improvisar aqui, não? Quando já começou o fogo, se começam a chamar os bombeiros e tudo. Na verdade, nós deveríamos ter um papel de fiscalização, tanto fiscalização do IBAMA, como também de preparação para os incêndios, prevenção, porque não adianta combater o fogo quando já começou. A ideia é combater antes de que comece, não? Essa é um pouco a ideia, essa é a ideia de prevenção. E infelizmente, o Brasil, como em alguns outros países do mundo, prevenção é meio que esquecida.
Sim, sempre remediado, né? Deixar a prevenção de lado. Professor, eu só para complementar ainda a pergunta que eu fiz, que eu acho que a gente pode destrinchar um pouquinho mais sobre isso, porque esse ano, assim como ano passado, o governo federal conseguiu trazer dados substanciais, positivos, sobre o combate ao desmatamento na Amazônia, né? Algo que há muito tempo não acontecia, né? Nas duas últimas gestões federais, a gente teve só uma perda de vegetação acelerada no que diz respeito principalmente à Amazônia, e agora nessa retomada do governo Lula, mais uma vez com Marina Silva à frente do Ministério, mais uma vez os números do desmatamento começaram a cair, claro, muito longe do desmatamento zero ambicionado, mas mas os números estão caindo no Cerrado mais vagarosamente, estão começando a reduzir aí os últimos números, mas mesmo assim, com esses resultados positivos, que a princípio deveriam ser bons ares, a gente viu 2024 com esse caos climático no que diz respeito às queimadas. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa reflexão, se na verdade a gente está sobre um novo desafio, que o governo federal precisa mudar as estratégias de combate às mudanças climáticas, sobre os crimes ambientais para conseguir conter, ou de certa forma está fazendo a sua parte, mas é que o desafio é muito maior, não basta apenas combater o desmatamento, precisa usar outras estratégias. Enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre esse dilema de saber que o desmatamento está sendo reduzido, mas ao mesmo tempo a gente passou por um ano inédito de queimadas no Brasil, no que diz respeito à proporção das fumaças no território nacional.
Bom, no caso de desmatamento, tanto também como a redução na emissão de gases de efeito estufa, você não vê o efeito imediatamente. Ou seja, se o desmatamento caiu em 2024, isso não significa que você já vê os resultados imediatos em 2024. Não vê isso. Não? Nós temos que ter uma tendência de redução por décadas. E daí, depois, aí podemos ver, talvez, daqui a 10 anos, 20 anos, as consequências dessa redução. Entendeu? Não é linear, ou seja, não é automático que o desmatamento reduz e as queimadas reduzem e o clima vai voltar a ficar como era antes. Não, é um processo de longo prazo. E, infelizmente, se você vê as estatísticas de desmatamento, o desmatamento cai, depois volta a subir, depois volta a cair. Depende muito da política do governo, quem que está no governo, no executivo, nos ministérios, como já vimos nos anos do governo anterior. Então, é algo que deve ser permanente, deve ser sustentável, que todos os governos ajudem a reduzir o desmatamento. Então, depois desse processo, por vários anos, aí nós podemos ver as consequências. Mas não é imediato. Ou seja, se alguém pergunta, mas teve muito fogo, mas o desmatamento caiu, não tem que ver uma coisa com outra. Por quê? Porque ainda existe desmatamento em 2024, existiu desmatamento em 2023, material que não foi queimado em 2023, queimou em 2024. Ou seja, é como se uma pessoa faz um regime. Não, se você para de comer hoje, não significa que vai começar a perder peso amanhã, é no longo prazo. Ou seja, infelizmente a atmosfera funciona assim, tem uma inércia. Por isso que se fala de que se nós reduzimos as emissões de gases de efeito estufa agora, podemos talvez em 2050 ou 2060 limitar o aquecimento global a 2 graus. Mas se você viu, são décadas depois, não é algo imediato.
Ok? Exato, esse tempo da ciência é o que é um pouco difícil para a gente compreender, mas a gente consegue, agora que a gente está vendo os efeitos na prática, a gente olha para trás e consegue ver como essas coisas infelizmente fazem sentido, professor. Agora, vamos avançar um pouquinho e falar então de 2025, entender um pouquinho quais são as prevenções, as expectativas da ciência, embora a gente já tenha conversado aqui, né, entendido que a gente está muito refém e sim, somos muito vulneráveis, mas é importante entender pelo menos quais são os prognósticos que a gente pode fazer, e eu acho que para falar sobre isso, necessariamente, a gente precisa trazer esses dois conceitos de bolso que a gente aprende na quinta série e deixa de lado, mas cada vez precisam estar mais presentes, que é o El Niño e La Niña, né? São fenômenos climáticos que acontecem, um aquece as águas do Oceano Pacífico, o outro esfria e traz diferentes consequências para a nossa região no que diz respeito à temperatura e principalmente chuva. Professor, eu queria, para começar, que o senhor só retomasse rapidamente esses dois conceitos de uma maneira um pouquinho mais detalhada do que eu falei, só para todo mundo já se habituar à medida que o senhor começar a explicar sobre qual dos dois vai influenciar o nosso clima em 2025.
Bom, primeiro, talvez, definição básica, não? O que é o El Niño? O El Niño é as consequências do aquecimento das águas superficiais no Oceano Pacífico Tropical, ou seja, Pacífico Central, parte do Pacífico que está perto da Austrália e na costa norte do Peru e Equador, toda essa região tropical. As águas muito quentes, quando nós temos águas muito quentes, isso altera a circulação dos ventos, e como consequência nós temos uma alteração no regime de chuvas. Em alguns casos, a maioria de casos, nós temos uma sinal oposta. Por exemplo, a Amazônia e Nordeste tem menos chuva, e sul do Brasil tem mais chuva. Isso que aconteceu na segunda metade de 2023 e na primeira metade de 2024. Por otro lado, la niña es o esfriamiento excesivo de la misma región. Se le llama el niño, ¿no? Porque el niño es una palabra en español que significa menino. Menino Jesús, ¿no? Y las aguas quentes aparecen normalmente perto de la época de Natal, en la costa norte de Perú. Entonces, los pescadores dieron ese nombre de El Niño a la corriente de aguas quentes. Mas esas aguas quentes afectan también a circulación atmosférica. Entonces, si juntamos lo que acontece en océanos con atmósfera, todo eso que nos llamamos el fenómeno de El Niño. Entonces, el fenómeno del niño ya acabó, más o menos en mayo de 2024, y ahí comenzó a se configurar lo opuesto que sería la niña. Las previsiones en aquella época se falaba, después del niño ven la niña, solo que hasta hoy esa niña no se manifestó. Nos estamos con aguas relativamente más frías en la misma región, mas ahí no configuró lo que sería una la niña. Los pronósticos. Las previsiones de NOAA, que es la Agencia de Atmósfera y Océanos de los Estados Unidos, están hablando de que tal vez nos tengamos la niña en el verano de 2025. Ainda no sabemos la intensidad de ese fenómeno, ¿no? Tal vez no sea un fenómeno muy intenso, ¿no? ¿Y por qué la niña? Porque muchos piensan, durante la niña llueve en Amazonia, durante la niña llueve en el nordeste, más durante la niña nos tenemos seca en el sur de Brasil. Entonces, la preocupación es esa. ¿Por qué? Porque actualmente no estamos seca en la Amazonia. ¿Entendió? Y tendría que tener una la niña, más una la niña muy intensa, para poder aliviar esa situación de seca. ¿No? Porque la situación de seca no termina cuando comienza a llover. Como te falei, es el mismo caso. La atmósfera, el sistema climático, tiene una demora en la respuesta. La respuesta no es inmediata. Porque si comienza a llover en la Amazonia, eso no significa fin de seca. Comienza un proceso de aliviar la seca. Comienza a llover o solo comienza a ficar húmedo, los ríos comienzan a subir. Y ya después, cuando se restablece el patrón inicial, ahí nos falamos que la seca terminó, ¿no? Entonces, muchos tienen esa esperanza de que si la niña es fuerte, nos podemos terminar con el problema de seca en Brasil. Esa parte es discutible, porque por en cuanto. Si fuese un fenómeno de la niña fraco, eso no va a resolver el problema de seca en Amazonia. Y la preocupación es el sur de Brasil, porque desde 2019, la región del sur de Brasil, la bacía do Paraná Prata, ha mostrado situación de seca. Llovió mucho, claro, en mayo, en junio de 2024, mas solo no estado del Río Grande do Sul. Y nuestra preocupación es que si la niña fuerte aparece, puede voltar esa situación de seca en los estados de la región sur. O sea, son dos regiones que nos tenemos que olhar con mucho cuidado, sur de Brasil y Amazonia. Y dependiendo de la intensidad de la niña, que como falei, en este momento no podemos decir si la niña va a ser fuerte o franca, ahí podemos ver realmente qué puede acontecer con la seca de Amazonia y qué puede acontecer con la región sur, si de facto durante la niña fuerte, la región va a volver a experimentar seca o no. Es muy cedo, ¿no? Tenemos que esperar tal vez a Tellaneiro para poder saber un poco más.
Difícil, professor, que difícil conseguir agir com um cenário de tanta incerteza, a gente cada vez mais refém. E aí, perante isso, para fechar nossa entrevista, eu gostaria de ouvir um pouquinho do senhor de o que a gente precisa cobrar das nossas autoridades, que a gente sabe que tem um histórico, né, de como o senhor estava comentando, né, de não fazer a prevenção e sim a remediação. Isso a gente não fala só do governo federal, porque a gente sabe que existe muita responsabilidade dos próprios municípios em fazer ali a gestão, por exemplo, do plano diretor, do que pode e o que não pode, de evitar que construções aconteçam em locais possivelmente de perigo, que agora são de alta perigo quando a gente fala de encostas por conta da chuva ou leito de rio por conta de enchentes, enfim. Então a gente sabe que é uma responsabilidade compartilhada por todos os entes federais do nosso país. Então, diante disso, eu gostaria de uma resposta sua sobre o que que a gente precisa cobrar, para depois também falar um pouquinho mais sobre o que que a gente não pode cobrar, no sentido de o quanto, na verdade, a gente precisa entender que a gente vai ter que se adaptar a eventos extremos de alguma medida. Claro, não estou dizendo para a gente achar normal enchentes que levam vidas de pessoas, mas entender que infelizmente isso vai acontecer. Mas antes de falar um pouco sobre isso, quero entender um pouco mais a parte prática de como a gente precisa olhar para os entes federais, entre governo do estado federal e do nosso município, e como cobrar deles, o que a gente precisa esperar dessas autoridades.
Pero que nós precisamos de uma integração, tanto de integração do governo federal, estadual e municipal, não? Porque em algumas regiões o governo federal fala uma coisa, o governo estadual nem sempre fala a mesma coisa, e os que sofrem são mais os governos municipais, não? Porque Semadem, por exemplo, nós trabalhamos com desastres. Como que funciona? A gente não faz previsão de tempo, a gente faz previsão de alerta de risco de desastres. Ou seja, Semadem não diz vai chover tanto. Na verdade, diz, mas o que nos importa, já que nós não somos um serviço meteorológico, é fazer um alerta de risco, por exemplo, de uma enxurrada, de uma inundação ou de um deslizamento de terra. Não? Então, como que passa? Essa informação do governo federal é repassada para a Defesa Civil, a Defesa Civil Central repassa para a Defesa Civil do Estado, e do Estado repassa para os municípios onde se declarou a emergência. Ou seja, é uma corrente aí. Se essa corrente quebra em algum momento, nós vamos a ter problemas. No sentido, por exemplo, o que aconteceu em San Sebastián em 2023, em fevereiro, isso foi previsto, a alerta foi prevista. O que faltou um pouco foi essa, digamos, essa conexão entre a Defesa Civil e as Defesas Civis Municipais, não? Como também aconteceu em Rio Grande do Sul. Desde o dia 30, por exemplo, Semadeia, 30 de abril, Semadeia tinha emitido as alertas de risco de desastres e veia o que aconteceu depois em maio 1, 2, 3, 4 e 5. 5 foi quando o Lago Guaíba alcançou 5,35 metros e inundou a cidade. Não falta um pouco essa conexão, mas isso não é somente aqui no Brasil. Se você se lembra do que aconteceu em outubro, em Valência, na Espanha, foi a mesma coisa. As pessoas foram alertadas quando a água já tinha invadido a cidade. Não? O serviço meteorológico tinha previsto as chuvas, mas não tinha uma agência que prevesse as inundações consequência dessas chuvas. E isso foi o que deixou irritadíssimos a população de Valência, que até o momento estão reclamando e pedindo a destituição do governador, não? Porque não informaram nada. Então, não é só aqui no prevenção, em outros países também, não? Mas o que sim é importante é essa integração. Mas para ter uma integração, nós temos que ter essa percepção de risco, essa percepção de que o clima está mudando, e muitas vezes os tomadores de decisão não têm essa percepção. Prefeitos muitas vezes não acreditam em mudanças climáticas, não acreditam nada disso. Outros têm essa história, outros não conhecem. Não, como você falou, por exemplo, em Petrópolis e também em Recife, e dos desastres, construções irregulares ou regulares em áreas de risco. Isso é o primeiro que devemos evitar, não construir em áreas de risco, entendeu? Mas é melhor não construir em áreas de risco que ter uma área de risco destruída e a população migrando de uma região para outra. Não como aconteceu em San Sebastián, as pessoas foram evacuadas e levadas para morar em Guarujá. E a população não gostou de Guarujá, porque eles têm toda a sua cultura, amizades, igrejas, negócios em San Sebastián. Então, não é coisa de tirar a população de um município para outro resolver o problema, não se resolve assim. Nós temos que ter toda essa prevenção, e essa prevenção inclui tanto o aspecto de percepção de risco, o aspecto de construções irregulares e o aspecto de conexão entre as esferas federal, estadual e municipal. Isso eu acharia que era o principal.
A gente acabou de conversar com o professor José Antônio Marengo, ele que é climatologista, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, o nosso Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais vinculado ao governo federal. Ele também é pesquisador sênior do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Ok, eu que agradeço realmente pelo convite e sempre é interessante conversar com vocês para poder popularizar essa ciência de mudança climática, desastres que realmente afeta muito a população, não só no Brasil, mas em todo o mundo.
Muito obrigado, Lucas, pelo excelente papo com o José Marengo, né? A quem também agradeço aí por ter topado o convite, ter participado aqui do programa. O José Marengo é uma grande referência da ciência brasileira e, de fato, 2024 não foi fácil, né, gente? quando falamos em questões climáticas. De fato, precisamos priorizar cada vez mais esse tema nas decisões governamentais e apoiar a população mais vulnerável, né, que está mais exposta aos eventos climáticos. Além de tudo, precisamos, na verdade, construir um novo modo de produção, né? Um modo de vida, um modo de existência e da relação com a natureza. E uma forma de colocar esse tema na ordem do dia aí como prioridade são as conferências, né? São os debates. E um dos mais importantes é a COP, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que terá sua 30ª edição aqui no Brasil, em Belém, no Pará. Mas essa agenda da COP não é consenso, gente. Tem limitações, tem fragilidades e, por isso, em paralelo com uma agenda própria e um tom crítico, mais de 400 movimentos populares e organizações da sociedade civil constroem também a Cúpula dos Povos. Essa cúpula, construída como um contraponto aos debates promovidos na Conferência da ONU, deve denunciar falhas no combate à crise climática e apresentar pautas de reivindicações populares.
Chegamos ao ano da COP30, que será sediada em Belém do Pará. Paralelo a esse encontro de líderes de governos de todo o mundo, mais de 400 organizações e movimentos populares somam esforços para a construção da Cúpula dos Povos, a fim de denunciar falhas nas medidas contra a crise climática e levantar pautas em comum. É o que explica Pablo Neri, que compõe o Grupo Operativo Nacional da Cúpula pelo Movimento Sem Terra.
Neste ano da COP, a gente tem uma expectativa de construir um grande trabalho de base em todo o país e a nível internacional, na convocação do mundo para construir uma cúpula dos povos que proponha uma transição ecológica, popular e soberana, em que os territórios e seus sujeitos estejam no centro do debate, que o povo seja o centro do debate. Então, nós estamos neste ano construindo várias iniciativas que tornem popular, que tornem acessível o debate do clima, o debate da transição energética, o debate da preservação, da conservação ecológica global.
As organizações têm se reunido em espaços diversos na construção de propostas que têm como eixo principal a crise climática e suas consequências. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, alerta quem são os maiores prejudicados pela crise.
Tudo o que acontecer nessa agenda de clima, tudo que acontecer de evento extremo, ela sempre tem um endereço claro e direto, que são as populações vulnerabilizadas, mais pobres, aquelas que já sofrem hoje porque estão numa situação marginalizada ou estão numa situação de não participarem das tomadas de decisão, são esses que vão sofrer mais, são esses que vão ficar com as consequências mais dolorosas da crise climática.
Os povos indígenas também fazem parte dessa construção da Cúpula dos Povos e reforçam o papel histórico na defesa do meio ambiente. Como explica Kleber Caripuna, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB.
E estaremos, né, no ATL 2025 trazendo como um dos principais temas a caminhada, né, para o enfrentamento à crise climática e como uma estratégia também de somatória de esforços pensar, né, a incidência do movimento indígena, dos povos indígenas na COP30, né, em Belém. E também, ao longo do ano como um todo, vários outros eventos que iremos estar participando, que, né, tentaremos estar incidindo para levar as principais propostas do movimento indígena para esses espaços, como a própria Assembleia Geral, né, das Nações Unidas para Povos Indígenas, e outros eventos, né, a Semana Climática em Nova York, né, em setembro, né, de 2025, isso tudo culminando no encontro da Cúpula dos Povos em Belém, na COP30, e a própria incidência dentro da COP, do espaço oficial da COP, e dizer que a resposta somos nós, povos indígenas, a resposta somos nós, né, quilombolas, a resposta somos nós, ribeirinhos, extrativistas, a resposta somos todos nós, você que tem, né, a responsabilidade também de fazer o enfrentamento para evitar, né, uma crise que se amplie e que não consigamos mais trabalhar no enfrentamento a essa crise, né, para o futuro.
A cúpula aponta para a urgência de um esforço global para reverter os danos ambientais e sociais, garantindo a sociedade civil como protagonista nas discussões da COP30. É o que aponta o chileno Eduardo Geisen, diretor para a América Latina e Caribe da Campanha Global pela Justiça Climática.
La cumbre de los pueblos rumbo a la COP30 es la gran oportunidad.
A cúpula dos povos rumo à COP30 é a grande oportunidade para que as pessoas e os movimentos sociais assumam a liderança na ação pela justiça climática a partir dos territórios. E queremos convidar a todos a aderirem a esse amplo processo de convergência social que envolverá todas as regiões do mundo e todos os setores sociais, não apenas as organizações socioambientais e de justiça climática, as mulheres, as diversidades, as crianças, os jovens, os indígenas, povos, aos trabalhadores, os camponeses, os movimentos urbanos, para todos se juntarem à cúpula dos povos rumo à COP30.
A sumar-se à la cumbre de los pueblos hacia la COP30.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Se liga na dica de saúde do Brasil de Fato para você.
Olá, meu nome é Kalil Marinho, eu falo de São Paulo, eu sou fisioterapeuta pediátrica e hoje eu vim conversar com vocês sobre algo simples, mas que talvez não esteja na rotina de todo mundo. Você sabia que ler para as crianças é uma atividade que traz muitos benefícios? E que também a gente não precisa esperar que a criança saiba ler para iniciar esse hábito com ela? Isso mesmo, o bebê que ainda não nasceu já se beneficia de quando alguém lê para ele bem pertinho da barriga da mãe. Nesse momento ele já começa a reconhecer a voz de quem lê para ele. E para as crianças maiores, mas que ainda não sabem ler ou até mesmo reconhecer letras ou palavras, o momento da leitura estimula a imaginação e a criatividade, além de trabalhar o foco, a atenção e a memória. E claro, aumenta o vocabulário. Presta atenção na expressão das crianças quando elas estão ouvindo uma história. Elas vão demonstrar curiosidade, medo, surpresa, alegria. Isso porque nesse momento elas estão aprendendo a lidar com as próprias emoções. E por último, mas talvez o mais importante, o momento da leitura aumenta muito o vínculo de quem lê com a criança. Então, colocar esse hábito na rotina da sua casa vai fazer muito bem para as crianças, mas também para os adultos. Até mais!
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E agora a gente compartilha um recado de toda a equipe do Brasil de Fato. É que a gente precisa da sua colaboração para continuar produzindo os conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. O nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos, tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode ajudar através do nosso Apoia-se, contribuindo com o valor que puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? Bora ajudar o Brasil de Fato? É fácil, acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição desse episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você nessa ajuda, tá bom? Bora falar de alimento que é saúde? Na edição de hoje vamos conhecer a história e as potencialidades do urucum, mencionado na carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal como a verdadeira mina do Brasil. O urucum é um fruto originário das Américas Central e Sul e é utilizado milenarmente pelos povos indígenas para pintura corporal durante rituais sagrados. Além dessa referência ancestral, o urucum também é usado como corante na culinária e na medicina brasileira, além de ser uma importante fonte de renda para agricultores familiares. A nossa repórter Mariana Castro foi conhecer alguns desses trabalhadores que cultivam e fazem com que a tradição do urucum permaneça viva.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Nativo da floresta amazônica, o urucum possui sementes que se transformam em uma forte tinta vermelha, utilizado na tradição indígena para pintura corporal em diversas etnias. Mas além disso,
O fruto é rico em propriedades medicinais e usado como corante na alimentação. No assentamento Vila Conceição, no município de Imperatriz, no Maranhão, conhecemos a produção do senhor Luiz Umbelino, que aos 74 anos se orgulha do cultivo.
Esse ano eu colhi. Para ali eu ainda colhi até 800 quilos, 1000, junto com esse. Agora eu estou ficando com esse aqui que colheu 500 quilos, 600. É 10 reais o quilo aqui dentro.
O pigmento do urucum é extraído da parte externa de suas sementes e hoje é um dos mais importantes corantes naturais do Brasil, proveniente principalmente de agricultores familiares, como é o caso de José Umbelino, que tem no fruto uma das rendas da família.
Tem três serviços para fazer nele: quebrar, bater e assoprar. Quando ele está seco, tem que bater, ele tira essa casca, fica só o corante mesmo. Quando passa no moinhozinho, aí lá ele não mistura com alguma coisa, arranja mais o dinheiro. Mas aqui quando nós vendemos, não mistura não. Eu vendo caroço pro pessoal que faz. O pessoal morre no liscador, morre no moinho, morre, fiz em pilão.
O urucum também é utilizado na medicina tradicional, como explica a nutricionista Ellen Passos.
O urucum é o fruto da árvore do urucuzeiro, né? É muito conhecido na nossa região, muito utilizado, possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, é rico em potássio, rico em fósforo, riquíssimo em magnésio. Isso traz muitos benefícios para a nossa saúde, principalmente no controle da glicemia, no tratamento de doenças de pele e nas doenças também cardiovasculares, né? Na prevenção dessas doenças.
Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do BDF diretamente no seu e-mail? É muito simples, basta se cadastrar em nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Assim você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Vou repetir, tá bom? brasildefato.com.br/boletim. E quando a gente fala em saúde, foca em geral no corpo, né? Pensa na alimentação, nas taxas, nos exames, no condicionamento físico. Mas um tema que muitas vezes é deixado de lado é a saúde da mente. E para mostrar a importância dos cuidados psicológicos, desde 2014, que o mês de janeiro é dedicado à saúde mental, com ações e campanhas que alertam que a mente também precisa ser cuidada.
Todo início de ano é assim. A gente faz um monte de planos e promessas que muitas vezes não são cumpridas. Mas uma coisa não pode ficar de lado: a saúde, tanto física quanto mental. O começo do ano é época da campanha Janeiro Branco, movimento brasileiro sobre saúde mental, que há mais de uma década convida a sociedade a refletir, dialogar e agir em prol do bem-estar emocional. A iniciativa foi criada em 2014 pelo psicólogo, palestrante e escritor mineiro Leonardo Abraão. Hoje em dia, a campanha é um marco no calendário brasileiro e desde 2023 é reconhecida oficialmente como lei federal. Todo ano tem um lema. O de 2025 é: o que fazer pela saúde mental agora e sempre? A ideia é fazer com que as pessoas, famílias, empresas e instituições públicas e privadas apoiem ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. Palestras, rodas de conversa, oficinas, caminhadas, corridas e eventos culturais estão previstos em diversas cidades do país, reunindo psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, enfermeiros, educadores, gestores, líderes comunitários, mídias e a população em geral. O psicólogo especialista em dependência tecnológica Cristiano Nabu enumera alguns sinais de que a saúde mental corre perigo e faz uma observação importante.
Consumo excessivo de álcool, comprar de uma maneira demasiada e excessiva, enfim, sempre que eu saio do meu ponto de equilíbrio, isso já pode ser um forte indicador de que alguma coisa não vai bem. Os profissionais de saúde que são treinados exatamente para ajudar o indivíduo, eles não vão chegar lá e vão dizer para você como você deve viver melhor a sua vida. A vida é sua. O que ele vai fazer? Ele vai provocar reflexões que muitas vezes têm este fator curativo.
Cristiano Nabuco alerta que quando as sensações e sentimentos mudam, pode ser sinal que é preciso procurar um profissional.
Primeiro, sensação constante de cansaço ou esgotamento emocional. Segunda questão seria dificuldade de você se concentrar como você fazia antes, dificuldade de você obter satisfação e prazer em coisas que antes eram muito agradáveis. Um outro elemento que a gente pode citar também são alterações no sono. Ou insônia, você não consegue mais dormir, você fica com sono entrecortado, ou excesso de sono. E questões também ligadas ao apetite.
Quem quiser apoiar a campanha pode fazer o download gratuito de folders, cartazes, banners, faixas, botões, cartilhas e panfletos no site oficial do Movimento Janeiro Branco. Os materiais vêm com orientações didáticas e acessíveis sobre saúde mental e estão disponíveis no site janeirobranco.org.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here.
E a noite deste domingo foi histórica para o cinema brasileiro, minha gente. A atriz Fernanda Torres venceu o Prêmio Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui. No filme dirigido por Walter Salles, Fernanda interpreta a advogada Eunice Paiva, viúva do ex-deputado federal Rubens Paiva, que foi assassinado pela ditadura militar na década de 70.
3, 2, 1...
Não precisa sorrir.
Por que não?
É, o editor pediu.
Pediu o quê?
Uma foto menos feliz.
Nós vamos sorrir. Sorriam.
Female performances. So many actresses here that I admire so much.
A solenidade aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. No discurso, a atriz se disse surpresa com o resultado. Ressaltou a forte presença feminina na premiação e agradeceu ao diretor do filme, Walter Salles. Fernanda dedicou o prêmio à mãe, a atriz Fernanda Montenegro. Em 1999, ela esteve no mesmo palco da filha, recebendo o prêmio de melhor filme estrangeiro para Central do Brasil, uma das obras clássicas do cinema brasileiro e também dirigida por Walter Salles. Ainda Estou Aqui disputou o prêmio na categoria de melhor filme estrangeiro, mas não levou o troféu. Este ano, o Globo de Ouro ficou com a produção francesa Emília Pérez. E é com essa notícia incrível para o cinema e a cultura brasileira que a gente encerra o Bem Viver de hoje. Muito importante que um filme, né, que preserva a memória do que aconteceu durante a ditadura militar saia consagrado internacionalmente em um prêmio como o Globo de Ouro. Começando a semana com boas notícias.
Thank you very much. Thank you.
Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E eu quero aproveitar aqui novamente para agradecer a todos esses veículos que estão com a gente nessa parceria. É bom lembrar também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa hoje foram comigo, Afonso Bezerra. A edição e produção com Douglas Matos. Trabalhos técnicos, Lua Gattinone. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Muito obrigado pela audiência, um bom início de semana e até amanhã.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.